Pelo preço que eu paguei, gente, nunca eu ia conseguir comprar uma bota dessa daqui, aqui na França, pelo valor que eu paguei.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. No final da última década do século passado, a indústria têxtil criou um fenómeno de fast fashion, moda rápida, que acabou por ser uma aposta democrática, no sentido que deu hipótese a quase todos poderem comprar alguma coisa resultado das tendências saídas das passarelas. Mas a moeda tem dois lados e rapidamente se percebeu que a roupa barata era também a roupa de menor qualidade e maiores problemas ambientais. Da fast fashion passamos para a ultra fast fashion e à velocidade a que acelerou a moda e a produção de vestuário, à medida que as marcas Zara, Primark ou H&M tiveram de competir com marcas chinesas como a Shein, a Boohoo e a Temu, a comparação chega a ser assustadora. Por exemplo, a Zara é uma empresa fast fashion que em 2022 colocou no seu site 6.849 novas peças. A Shein, no mesmo período, pôs à venda 314.817. Pode dizer-se que a Zara tem tudo e um par de botas, a Shein tem 46 vezes mais. O que está em causa numa das indústrias mais poluidoras do planeta, com esta aceleração estonteante dos ciclos de moda e da quantidade de roupa produzida? O que pretende o governo francês com a taxa ecológica que vai aplicar às grandes empresas chinesas? À procura de respostas, neste episódio, conversamos com Luís Cristino, presidente da Assembleia Geral da Academia Têxtil.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI renovou a certificação da AENOR para a qualidade de serviço na banca de empresas. BPI, de novo à frente na qualidade de serviço. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva Luís Cristino, o debate sobre a sustentabilidade da indústria têxtil vem sendo feito e ganhou novo destaque com a decisão do Parlamento francês de penalizar as empresas ultra fast fashion. É uma decisão que aponta no bom caminho, deve ser seguida por outros países ou é mais fogo de vista?
Aponta no bom caminho, se será fogo de vista ou não, esperemos que não. Não deixa de ser um bocadinho reacionária, mas isso nós já estamos habituados à vanguarda do Parlamento francês, que em termos de sustentabilidade, nomeadamente contra o fast fashion, tem sido pioneiro na Europa e indo mais além até da União Europeia. Por isso, esperemos que seja, como estava a dizer, no bom caminho e que se ganha para ficar.
O que é mais penalizador para a sustentabilidade do planeta? O facto das roupas passarem de moda a uma grande velocidade e, portanto, serem facilmente descartáveis, ou o facto da roupa ser tão barata que isso implica que haja menor qualidade, não apenas no material usado, mas também no processo de fabrico?
Olha, são as duas coisas, precisamente, porque nós quando falamos de fast fashion, culpamos sempre a questão do consumidor, que consome demais e que... Mas também não podemos responsabilizar só o consumidor, também temos que responsabilizar, digamos, a indústria, porque os consumidores compram aquilo que a indústria lhes dá, não é? Ou seja, cabe também à indústria procurar e encontrar soluções para que a roupa também seja mais durável, porque efetivamente compramos cada vez mais roupa, cada vez a roupa dura menos, cada vez a usamos-la menos. Por incrível que pareça, 3/5 da roupa que nós compramos acabam em aterro em menos de um ano. Ou seja, há aqui logo aqui uma responsabilidade também do lado consumidor. Como estava a dizer, a indústria tem que procurar soluções inovadoras e também educar os consumidores.
Eu venho de uma família de 9 filhos, criados na década de 60 e 70 do século XX, sei bem o que é a reutilização de roupa. Nós hoje temos todos roupa nos armários que não utilizamos há muito tempo e provavelmente não vamos utilizar nunca, não é? É uma inevitabilidade, já não gostamos de herdar roupa com qualidade, ela já não se faz, é demasiado cara quando tem qualidade, a indústria não está muito interessada, o que é que se passa?
O maior aterro de roupa que nós temos está em nossas casas, como disse, não é? Está no nosso armário, nós só utilizamos cerca de 30% da roupa que compramos, ou seja, temos verdadeiros museus, se calhar, no nosso armário. obviamente que no passado, e tendo, sendo uma família de 9 filhos, e eu sendo o mais velho de 2, a minha roupa passava para o meu irmão e ela ia durando, não é? Hoje, infelizmente, a roupa dura muito menos que isso. Também os ciclos da moda também são muito mais rápidos. E fez com que a descartabilidade, e digamos, e a acumulação de roupa nos nossos armários fizesse com que não quiséssemos usar roupa antiga. Apesar da moda ser cíclica. E sendo cíclica, se calhar aquilo que nós não vestíamos há 30 anos, daqui a uns tempos, se calhar, vai voltar, porque os designers também, às vezes, perdem um bocado as ideias, então voltam outra vez a repescar modelos antigos, não é? É óbvio que os novos modelos produzidos hoje terão muito menos qualidade do que a roupa produzida antigamente.
Para decidir quem tem de pagar a taxa, o governo francês vai avaliar o volume de peças produzidas, a velocidade de rotação das novas coleções para determinar as marcas que são consideradas ultra fast fashion. São sobretudo empresas chinesas como a Shein ou a Temu, a Boohoo, são estas empresas que estão em causa?
Em termos de ultra fast fashion, sim, são essas que estão em causa porque produzem de uma forma estonteante e colocam na Europa, em termos acumulados, colocam na Europa cerca de 10 mil toneladas de dia de roupa na Europa. Há aqui uma questão que é, a Europa compra 73% da roupa que veste e roupa essa que é produzida extra-União Europeia. Ou seja, estas 10 mil toneladas que são enviadas todos os dias equivalem nada mais nada menos que 68 Boeing 777. Por isso, veja, estamos a ser inundados. França fez isso pensando que estava imune, digamos, ao modelo do fast fashion, por ser a capital da moda e de grandes marcas, mas estamos a ver que ninguém está imune e aplicou essa medida que estava a falar.
Mas olhando exatamente para a França, os países que legislarem neste sentido devem usar estas taxas ambientais para financiar a sustentabilidade da indústria têxtil nacional, torná-la mais competitiva, como pretende fazer a França, não é?
É sim, a França está muito à frente, digamos, foi um dos primeiros países a implementar a responsabilidade alargada do produtor, coisa que em Portugal deveria começar para o ano e nem temos entidade reguladora definida, ou seja, a França já está muito à frente relativamente a isso, como estava há bocado a dizer, a França está muito à frente da União Europeia e de muitos outros países. Essa taxa deverá, e acho bem que deveria ser utilizada para produção mais sustentável e produção na Europa, porque o problema que nós temos é que toda a produção da roupa, como eu estava a dizer, é feita a países extra da União Europeia. Por isso, também há aqui uma questão de que teremos que colocar alguma produção, digamos, na Europa em termos de vestuário, porque ainda há muita gente que vive da indústria têxtil na Europa e Portugal é aqui um cluster que ainda consegue sobreviver face a estas pressões todas e tem tido aqui o seu mercado. Mas deverá ser utilizada para fomentar a produção mais sustentável. Porque o problema é que às vezes nós compramos, e às vezes até muitos compradores de muitas marcas não sabem de onde é que vêm os materiais. E
certo. Quando sabem, ficam eu ouvi-o exatamente no outro podcast aqui no Ser ou Não Ser, ouvi-o dizer duas coisas interessantes. Uma tem a ver com o linho, como é que depois ele é, as voltas que ele tem que dar ao mundo para depois ser produzido aqui alguma coisa em linho, ponto um, e ponto dois, as etiquetas não dizerem rigorosamente nada sobre a pegada ecológica que cada peça de vestuário transporta, não é?
É, e, efetivamente, é aquilo que eu estava a dizer. Não podemos culpar nem os consumidores só pelo excesso de... Porque os consumidores não têm conhecimento do impacto que a roupa tem. Prova disso, a União Europeia está a legislar e a fomentar o passaporte digital, que vem aqui estabelecer a questão da transparência para o setor têxtil. Ou seja, a cadeia de abastecimento ou a cadeia de valor do setor têxtil é muito longa. As pessoas não têm noção. Com o passaporte digital, visto que as etiquetas, como estava a dizer, e bem, não dizem nada, não é? E cada vez trazem mais coisas que não interessam nada, com letras mais pequeninas que nós não conseguimos ler, tem que trazer toda a rastreabilidade e a transparência da cadeia de valor, para que as pessoas tenham consciência daquilo que estão a comprar e, acima de tudo, tenham informação. Porque hoje em dia não temos informação de qual é o impacto, qual é o produto químico que está utilizado, qual foi o consumo de água que a roupa teve, ao fim e ao cabo a pegada que a camisola que nós trazemos ou a camisa que trazemos vestida, porque a mesma camisa, da mesma marca, produzida no Oriente ou produzida na Europa, tem uma pegada completamente diferente e é, entre aspas, a mesma camisa. Não é?
O exemplo do linho que deu da outra vez, como é que é feita este, a produção do linho para depois ser utilizado no, na Europa, por exemplo?
O linho europeu, não é? Porque a China também já planta e colhe linho, não é? Mas o linho europeu vai ser depois é colhido ali nos Países Baixos e na Holanda e depois vai ser processado na China.
E depois volta para cá outra vez, ou é feito lá, ou fica lá.
Ou fica lá, e algum dele vem já em roupa, ou outro vem em fibra para fazer o fio cá. Isto porquê? Porque a indústria, os grandes centros de produção têxtil, e de fibras, nomeadamente fibras naturais, desapareceram da Europa. Não há, nós não temos nenhuma fábrica de produção de Europa de fibra têxtil neste momento a funcionar, porque foi tudo deslocalizado. Não só em termos ambientais, também temos que dizer, porque pusemos alguma produção fora da Europa por uma questão ambiental e depois estamos agora a importá-la e a penalizar a produção e o consumo europeu, e com isto não temos nada para produzir e é necessário, digamos, as tais ideias inovadoras e utilizar esse dinheiro da taxa
sobre a roupa
ultra fast fashion para poder escalar, digamos, esses negócios, porque nós tecnologia e know-how temos, precisamos é de recolocar novamente em atividade, porque a produção vai ter muito menos impacto. A nossa energia, por exemplo, a consumimos na Europa, tem muito menos impacto em termos ambientais do que a energia que é consumida numa fábrica têxtil na China, não é?
Uma última pergunta: Portugal é um bom exemplo na Europa onde estamos inseridos?
Muito bom exemplo. Em termos de inovação e de sustentabilidade, estamos à frente. Prova disso é que qualquer empresa europeia, apesar de Portugal não ter uma marca, temos boas empresas em termos de inovação e sustentabilidade no setor têxtil. Prova disso que vamos a feiras e todos os prémios de inovação e sustentabilidade, hoje não há nenhuma empresa portuguesa que não traga um prémio. Também reconhecemos e sabemos que se fomos no passado um problema em termos de impacto ambiental, também queremos ser, ou o setor também querá ser, a solução desse problema. E tem vindo a revolucionar com grandes ideias e grandes unidades, frutos também do PRR, que estão a ser implementadas grandes ideias e unidades para produção de fibras, que nós não temos na Europa, fibras mais sustentáveis, fibras recicladas, e também de promover a reciclagem e a circularidade do vestuário, que é essencial para mitigar e para chegarmos também à neutralidade que queremos atingir, não é?
Na cerimónia de atribuição da Medalha de Mérito Cultural, que decorreu esta terça-feira na residência oficial do Primeiro-Ministro, precisamente no dia em que Hermano José fez 70 anos e que terminou com um bolo e foram cantados parabéns, António Costa considerou que não por acaso se celebra os 50 anos de carreira do humorista na mesma altura em que também a democracia portuguesa comemora o mesmo meio século de vida. Em expresso.pt, em destaque, o artista que se riu e continua a fazer rir. Do que mais falou nesta terça-feira foi também da Operação Maestro, a operação relacionada com um alegado desvio na utilização de 40 milhões de euros do FEDER. Estão em causa alegados crimes de fraude na obtenção de subsídio, fraude fiscal qualificada, branqueamento e abuso de poder. Manuel Serrão e Júlio Magalhães são os suspeitos mais conhecidos. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI renovou a certificação da AENOR para a qualidade de serviço na banca de empresas. BPI, de novo à frente na qualidade de serviço. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.